Estamos apresentando Salão Verde.
Londres, Paris, Nova York, Berlim, Toronto, Copenhague, Buenos Aires, Bogotá, Hong Kong, Delhi, Sydney, São Paulo e outras dezenas de grandes cidades do mundo têm algo em comum. Todas buscam saídas de enfrentamento às mudanças climáticas em meio às dificuldades de promoção de bem-estar a milhões de pessoas que vivem, comem, se locomovem, trabalham, geram resíduos e se divertem nos espaços urbanos. Será possível reduzir os impactos de nossas ações nas cidades?
Os desafios realmente são enormes, Ana. E para melhor enfrentá-los, as 40 maiores cidades do planeta se reúnem a cada 2 anos para trocar experiências. Neste ano, o encontro se realiza pela primeira vez no Hemisfério Sul. São Paulo foi a cidade escolhida como sede do 4º encontro da Cúpula dos Prefeitos das Grandes Cidades, que começa nesta terça e vai até o dia 3 de junho. E sobre o assunto, a Ana conversou com o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, Miguel Bucalém. Vamos ouvir.
Bom, secretário, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que a cidade tem a mostrar como exemplo na gestão de iniciativas por um ambiente mais limpo.
A cidade de São Paulo, na medida que ela foi escolhida como a sede do evento que tem mais importância no âmbito da cidade relacionado à sustentabilidade, isso é um reconhecimento já das boas práticas e a prioridade que tem sido dada à questão ambiental, principalmente a questão de mitigação e adaptação. Então, nós podemos citar iniciativas de sucesso em São Paulo, como, por exemplo, a transformação em dois grandes aterros sanitários em usinas de biogás. Ou seja, dessa forma se reduziu 20% das emissões de gases que produzem efeito estufa com essas duas ações. E essas duas usinas de biogás, elas geram energia aproximadamente que correspondem a uma cidade de 700 mil habitantes. Também temos iniciativas no aumento de áreas verdes. Desde 2005, nós vamos elevar o número de parques de 33 até para 100 em 2012, aumentando a área de 15 milhões de metros quadrados para aproximadamente 50 milhões de metros quadrados. Temos iniciativas na área de corredores de ônibus, com iniciativas de combustíveis mais limpos.
Agora, secretário, esse também é um encontro para troca de experiências entre os gestores. O que a São Paulo pode aprender com cidades como Tóquio, Londres?
De fato, você mencionou muito bem, a troca de experiências e boas práticas é um elemento fundamental desse evento. Então, nós vamos conhecer desde a implementação de projetos que deram certo, financiamento, as dificuldades também de alguns projetos. Para ter uma ideia, São Paulo tem uma lei de mudanças climáticas pioneira desde 2009 e um comitê de mudanças climáticas que fez um trabalho e elencou um conjunto de diretrizes que cobre a área de resíduos sólidos, área de energia, área de construções, área de uso do solo, saúde e transporte. Nessas áreas, há sessões programadas que cobrem essas áreas e as nossas ações também identificadas como emblemáticas. Portanto, nós vamos ter oportunidade de mostrar e também conhecer muitas experiências nessas áreas.
Secretário, para a gente poder encerrar aqui a nossa entrevista, o senhor citou algumas ações de São Paulo na área de transportes, também na área de gestão de parques, mas os desafios de uma capital e de mega cidades como São Paulo estão basicamente nessa área, né, de transporte, de edificações. Como é que você pode trabalhar desafios dessa proporção em cidades com tantos habitantes como São Paulo?
Como você falou, eu acho que a questão de transporte é uma questão fundamental, porque grande parte das nossas emissões são ligadas à queima de combustíveis fósseis. Você tem um melhor desempenho do transporte, significa um melhor desempenho da questão das mudanças climáticas. E há muitas possibilidades. Uma delas é aumentar a própria rede de transporte público, principalmente transporte público limpo, baseado em energia elétrica, como metrô, trens, A outra questão, possibilidade, é também ter uma eficiência de como os deslocamentos se dão na cidade. Isso se faz por planejamento urbano. Por exemplo, nas áreas centrais de São Paulo, há ainda a possibilidade de você intensificar o uso por meio de mais pessoas morando e por meio de mais atividade econômica. E os projetos de transformação dessas regiões que estão sendo feitos e que devem ser liderados pelo poder público, mas é óbvio que isso vai depender da participação do setor privado também, é uma forma de equilibrar melhor emprego e habitação e diminuir os deslocamentos numa cidade que tem escala da dimensão de São Paulo.
Tá, ok. Eu agradeço aqui a entrevista do secretário municipal de desenvolvimento urbano de São Paulo, Miguel Bucalli. Secretário, muito obrigado pela entrevista ao Salão Verde.
Muito obrigado, Ana Raquel. Foi um prazer.
Nesta semana que antecede o Dia do Meio Ambiente, em 5 de junho, outros eventos estão previstos no país em comemoração à data. Aqui em Brasília, por exemplo, a Câmara dos Deputados e o Senado preparam uma programação especial. A partir desta semana e durante boa parte do mês de junho, quem visitar o Congresso vai poder acompanhar exposições temáticas, oficinas, mostra de cinema ambiental, jogos e debates.
No dia 9 de junho, Zeca, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, em parceria com a Frente Parlamentar Ambientalista, o Programa de Gestão Ambiental EcoCâmara e a Fundação SOS Mata Atlântica, realizam um seminário em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Além de debates ao longo de todo o dia, o evento também vai promover a distribuição de mudas de árvores.
Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente também lança nos próximos dias uma campanha pela separação do lixo doméstico. Será uma espécie de continuação da campanha Saco é um Saco, que desde 2009 busca conscientizar a população sobre o uso excessivo de sacolinhas plásticas no país.
A coordenadora técnica da campanha Saco é um Saco, Fernanda Daltro, diz que a expectativa é de que a nova campanha seja tão bem sucedida quanto a primeira.
Os resultados da campanha, eles são os melhores possíveis. A gente percebeu que as nossas metas eram constantemente superadas. Inicialmente, a gente tinha a meta de conscientizar o consumidor. Depois, passamos a ter uma meta de reduzir em 10% o consumo de sacolas plásticas no Brasil. A gente ultrapassou essa meta. Depois nós tivemos a meta de fechar com a Associação Brasileira de Supermercados um acordo para redução no setor. A gente não só conseguiu fechar esse acordo, como conseguimos um compromisso da Abras de reduzir em 30% até 2013 e em 40% o consumo de sacolas plásticas até 2015 no setor. Pelo andar da carruagem, a gente vai conseguir alcançar isso muito antes.
Outro aspecto positivo da campanha Saco é um Saco, segundo Fernanda, é que ela gerou um movimento nacional de discussão e questionamento sobre o uso dos saquinhos. Gestores públicos, comerciantes e a cadeia produtiva do setor de plásticos começaram a ser cobrados pela própria população sobre alternativas. Em algumas cidades, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, foram aprovadas, inclusive, leis sobre esse assunto.
Há poucos dias, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, sancionou uma lei municipal proibindo a oferta gratuita ou paga de sacolas plásticas. E na Câmara dos Deputados, há 18 projetos de lei que impõem algum tipo de restrição à distribuição de saquinhos. Mas a proibição ou obrigação de substituição das sacolas plásticas convencionais por outras biodegradáveis, via lei, é controversa.
É verdade, Ana. O presidente da Plastivida, Miguel Baiense, considera que a questão é mais complexa. A entidade que representa a cadeia produtiva do setor na promoção de uma utilização mais responsável dos plásticos discorda das proibições em curso em alguns municípios e com possibilidade de uma lei nacional sobre o tema. O problema para a Baiense está no desperdício e não na sacolinha em si.
Dentro da Plastivida nós temos um programa de qualidade e consumo responsável de sacolas plásticas. Nós vamos aos fabricantes, signatários do programa, e orientamos eles a fabricarem as sacolas plásticas dentro de norma. Isso significa que aquela sacolinha vai suportar 6 quilos de compras, sem arrebentar, sem rasgar, sem furar. E aí, através de treinamentos a caixas empacotadores dos supermercados, nós mostramos ao cidadão que ele não precisa pôr uma sacola dentro da outra para carregar, por exemplo, duas garrafas de refrigerante.
O professor de Engenharia Química José Carlos Pinto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também vai um pouco nessa linha. Especialista em produção de plásticos, ele defende que, além de reduzir o consumo desnecessário de sacolinhas, a gente também deveria pensar na reciclagem desse material.
Existe uma grande desinformação nessa área, de maneira geral, porque essas sacolas plásticas, de forma praticamente o total delas, elas são completamente recicláveis e podem ser utilizadas novamente para a produção de novas sacolas ou até de outros produtos. Obviamente, isso não significa dizer que a gente não pode reduzir o consumo desnecessário desses materiais. Isso é verdade para qualquer coisa na vida. Não tem por que você consumir alguma coisa mais do que você precisa ou de usar mal a matéria-prima e os produtos.
O assunto merece mesmo muita reflexão, inclusive sobre nossos hábitos e o volume de lixo que produzimos todos os dias. E por isso, este é o tema da nossa dica de hoje.
Dica da semana.
Independentemente se seu município proíbe ou não a distribuição de sacolinhas plásticas pelas lojas, vale a pena pensar um pouco antes de levar para casa um monte de saquinho. Será que parte de suas compras não poderia ser levada em uma sacola reutilizável ou em caixas?
Vale lembrar que as sacolinhas, quando descartadas no ambiente, podem acabar em rios, lagos ou no oceano, onde são confundidas com alimentos e ingeridas por animais, provocando sua morte. Além disso, se jogados nas ruas ou em aterros sanitários, os saquinhos também podem entupir bueiros ou impermeabilizar os lixões, dificultando a decomposição de material orgânico.
Mas você pode estar pensando, e o meu lixo em casa? Se eu não levar a sacolinha, o que eu vou usar na lixeira? Bom, uma sugestão é começar a usar também nas lixeiras sacos de arroz, feijão, açúcar ou de verdura. E se você começar a separar o lixo orgânico do reciclável em sua casa, vai perceber que o volume de material que precisa de uma sacolinha para ser descartado também vai diminuir. Afinal, caixas, garrafas PET, vidros ou latinhas não precisam de sacola para serem jogados fora.
E o legal, Ana, é que ao separar o lixo reciclável em casa, você ainda vai ajudar os diferentes catadores de materiais que com certeza existem na sua cidade. Em alguns lugares, como aqui em Brasília mesmo, redes de supermercado disponibilizam áreas de coleta de material reciclável, que depois é encaminhado a cooperativas de reciclagem.
Então, com essa dica de consumo mais consciente, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado e editado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Lena Araújo, com sonoplastia de João Vicente e Ribamar de Carvalho e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.